Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o jovem músico e também ativista, Mensageiro Andrade. Mensageiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, na Rádio Angola.
Eu te agradeço por me terem dado esta oportunidade de poder exatamente explicar o que se está a passar aqui em Angola e principalmente aqui na província da Huila, sendo nós como ativistas físicos e também rapper nacional. Eu te agradeço pela oportunidade de me saudar.
Andrade, o mensageiro, eu não sei se prefere o trato de mensageiro ou mensageiro Andrade. Nos pode dizer o que é que, por favor?
Me tratarem por uma mensageira, simplesmente agradar assim mesmo. Mas eu espero que me tratem assim mesmo por uma mensageira. É a mesma coisa, sem problema nenhum.
Ótimo. Eu sei que há tempos atrás vocês tentaram organizar uma manifestação em solidariedade com os 15 mais 2. E também outros ativistas, como o Dr. Marcos Mavungo. E algo aconteceu. Nos pode explicar o que é que de facto aconteceu?
Primeiro, nós fizemos a carta, porque a manifestação, apesar de ter como base ou como principal objetivo a libertação dos 15 mais 2 que foram condenados injustamente, também o Dr. Marcos Mavungo, também queríamos exigir ao Estado angolano que tivesse métodos suficientes para colocar boas condições nos hospitais perante a situação trágica que nós estamos a viver no momento, que esta falta de vergonha. Que não há necessariamente de hospitais, a questão, por exemplo, da febre amarela. Então, nós fizemos a carta, enviamos ao governo provincial, e a mesma carta teve assinatura de três pessoas, dessas mesmas três pessoas assinaram na carta, e quando lá cheguei, fiz a entrega, e um dia depois voltaram a ligar para nós, a dizer que não poderíamos ir para o sítio que a carta nos indicava. Mas antes disso, nós também queríamos alterar a carta, porque queríamos simplesmente ficar num único local, que era na Sé Catedral. Então, eu fui novamente ao Governo Provincial levar uma outra carta, que não havia problema de não era ilegal. E quando lá cheguei, pediram-me para seguir ao gabinete do vice, ou seja, do governador. E lá conversei com o diretor do gabinete do governador, e ele disse que mais tarde poderiam dar despacho. Então, dias depois, eu recebi a ligação dos meus companheiros também de luta, receberam a ligação do comandante provincial ou municipal da polícia.
Como é que se chama
Pediu.
o comandante, o nome do meu comandante, por favor?
Comandante Nando.
Ok.
Então, o mesmo comandante pediu que nos encontrasse. O meu pessoal faz tempo, simplesmente não encontrei com ele. Mas também depois recebi a ligação dos meus companheiros de luta, dizendo que o mesmo comandante também tinha ligado para ele. E ele insistiu novamente que nos encontrássemos pessoalmente. E eu disse que não tinha tempo para nos encontrarmos pessoalmente. Então lá fui, conversando com o senhor, o diretor do gabinete, o governador ficou com o meu contacto, deu para mim, e foi conversando comigo, perguntando quais são as propostas que nós tínhamos para o país. O país era mesmo assim, nós não conseguimos agradar a todos. Mas nós estávamos dispostos a fazer a manifestação. Mais tarde, demos o despacho. Recebemos o despacho de que a manifestação era ilegal. É aquela situação que o Padre Pio disse tentar ilegalizar o legal. Então nós ficamos espantados, né? Mas como é que era a manifestação? Era ilegal. Portanto, a Constituição é clara no artigo 47 que eles não têm direito de autorizar a manifestação. Nós temos simplesmente o dever de comunicarmos às autoridades competentes, por isso não era ilegal. Então nós ficamos espantados. Porque essa tem sido a resposta que normalmente nós recebemos quando queremos organizar uma coisa. Então, um dia depois, comecei a receber algumas mensagens de ameaças de morte. Recebi uma mensagem, alguém a dizer que vamos te encontrar no hospital, vamos te dar seguir. Recebi mais uma outra mensagem, por exemplo, a dizer que já sabem onde é que eu vivo. Recebi uma outra mensagem a dizer que amanhã na igreja, como também sou cristão, né? Amanhã na igreja me vão matar, e uma outra dizer, por exemplo, que dia 9, que seria o dia marcado para a manifestação, poderia ser meu funeral. Então, fui recebendo muitas mensagens de ameaças de morte. E eu contactei algumas pessoas, liguei também para o Padre Pio, também ativista físico, não sei se já ouviu falar, Padre Pio
Sim,
Jacinto Bloco Sangue.
já.
Exato, ele fez uma publicação a falar sobre isso, e disse que também já tinha contactado algumas instâncias. E depois da publicação que eu fiz, voltei a receber outras mensagens, também já mencionando o nome do Padre Pio. Então era muito estranho as mensagens que eu estava a receber. Eu estava a pensar que se calhar às vezes alguém ou um familiar me estava a enviar para ter me responder, era simplesmente uma única mensagem. Só percebi que não é um dos familiares ou um dos amigos próximos. Pelo simples fato de terem muitas mensagens. E também um dos companheiros de luta que também assinou naquela carta, a ligar para mim, aflita, a dizer que também está a receber mensagens de morte. Era muito estranho que três pessoas que assinaram na carta, todos eles estavam a receber mensagens de ameaças de morte. Eu recebi muito mais mensagens porque me estavam a dizer, pronto, como eu sou o líder do grupo, então havia essa necessidade de me quererem intimidar para ver se eu parasse com estes atos. Então nós fomos caminhando, eu fui encorajando os meus companheiros de luta que eles não nos poderiam permitir fazer a manifestação sem nos criar muitas dificuldades, que é assim que faz a vida revolucionária. É preciso ter muita atenção. É preciso que haja, de facto, muita paciência para que não conseguiríamos alcançar os nossos objetivos. Fui falando com os meus companheiros de luta, apesar de que alguns estavam um bocadinho com medo. E fomos caminhando. E mais tarde, recebi uma ligação de um dos meus primos que disse que, provavelmente, é um familiar do Doutor que é do CINFO, do Doutor perguntando alguns dados meus. Ligou para ele, falando já o meu nome completo. Coisa que eu não tinha dito a eles. Depois eu entendi como é que eles conseguiram o nome. Perguntando onde é que eu vivo, o que é que eu fazia, pá, montões de perguntas. Achei muito estranho, mas como é que alguém que nem sequer eu conheço, apesar de dizer que também é um dos familiares, nem sequer eu conheço, faz uma pergunta dessa. É que está claro, são eles. Está num tarde, 2 dias ou 3 dias depois, uma outra pessoa volta a ligar para mim, também é um dos meus familiares, que a mesma pessoa. Que já ligou na primeira pessoa, ligou para ele fazendo as mesmas perguntas, que até de forma indireta queriam colocar alguém como infiltrado, para que essa pessoa passasse a dar algumas informações com relação ao que quer ter sido no funcionamento do grupo. Então, é basicamente isso que aconteceu. Depois, nas ruas, eu costumo ouvir muitas pessoas a dizerem que, se calhar, tem havido alguém que me está a seguir. Então, é exatamente isso que aconteceu, o que se está a passar.
Mensageiro Andrade, nos pode dizer se de facto a manifestação saiu no dia 9 e o que aconteceu durante a vossa manifestação, se de facto saiu?
A manifestação não saiu, não porque lhe foram enviar aquelas mensagens de crianças de morte. Porque nós tentámos, nosso grupo, sabe, né, porque eu não decidi isso sozinho. Eu consultei os meus companheiros de luta, não simplesmente aqueles que tinham recebido também algumas mensagens de ameaças de morte, e vimos que havia algo que não estava lá muito bem. Então, achou que melhor podíamos adiar a manifestação. Necessitamos a preparar para que a manifestação saia. Apesar de não termos um dia ainda marcado para a manifestação, nós estamos a preparar isso. Infelizmente, a manifestação não saiu, mas saía.
So, Andrade, bom, apenas para informar nossos ouvintes, a manifestação não foi realizada por causa das ameaças. É certamente uma grande preocupação, porque afinal de contas a Constituição, tal como disseste, Andrade, é bem clara no que toca a esse exercício cívico, que é o direito direito de expressão, liberdade de expressão, ou a manifestação, a assembleia, direito à assembleia, de igual modo. Há uma outra questão que nós tomamos nota, mensageiro Andrade, que é em relação à questão de um número de crianças que manifestaram-se por causa das propinas. Eu não sei se você acompanhou, mas foi na tua província, da Huila, que acabaram por ser. Eu não sei se houve mortes, mas sei que houve um grande número de feridos. O número de jovens, crianças, não é? Estavam a manifestar-se por causa das propinas que foram anunciadas e a polícia abriu fogo contra elas. Nos pode dizer o que é que de facto aconteceu, se tiveres alguma informação em relação a essa situação? bastante preocupante.
Sim, primeiro, eu não vou dizer isso com tanta propriedade, porque são coisas que ainda estão a ser investigadas, porque não sabemos praticamente o que é que se passou. Mas isso aconteceu depois de nós termos anunciado a manifestação, porque creio que aconteceu na semana, 2 semanas passadas. Mas isso aconteceu no município de Galopendo, e algumas crianças fazem parte da escola de nível de ensino médio, que é nesse caso do segundo ciclo, né? Que reclamaram sobre a questão da questão, por exemplo, das propinas, conforme acabou aqui de explicar. E segundo algumas fontes, que não sabemos ainda, conforme eu disse, não lhe vou dizer com tanta propriedade, pelo menos do feeling, vou falar do feeling e da percepção que eu tenho de fora, e segundo as investigações que nós fomos fazendo, mas que também não falam assim tão seguras, que tinham expulsado o diretor por estar também contra aquela comparticipação da escola, porque eles têm tido comparticipação nas escolas estatais. E os alunos, olhando para aquela situação, prestaram solidariedade ao diretor que foi expulso. Então foram à administração fazer reclamação, fazer uma manifestação, segundo aquilo que eles estavam procurando e estavam a ver. Então lá foram tiros contra alguns estudantes. Então não há ainda nenhuma notícia de corpo morto, não. A única informação que eu posso dar, que ainda não acabamos de investigar, é que houve tiros em Campembe, no município de Campembe, contra alguns estudantes. Houve tiros que estavam a manifestar. Então, como é algo recente, é algo que está a ser investigado, a única coisa que eu posso dizer é mesmo essa. Mas de que houve tiros? Aconteceu no município de Campembe.
Eu entendo, e é certamente nós gostaríamos, vamos acompanhar essa situação, oxalá que daqui a nada tenhamos os factos sobre esse acontecimento e que possamos partilhar com nossos ouvintes. Mensageiro Andrade, nós estamos no final do nosso programa de hoje. Gostarias de deixar alguma palavra em relação ao que tem estado a acontecer contigo e com os teus colegas ativistas no Lubango, na província da Huila, e em relação sobre a questão do sistema de saúde, de uma forma geral, tal como acabaste de dizer. Certamente está à falência pelo número de pessoas de angolanos que continuam a morrer cada dia.
Sim, primeiro eu queria simplesmente deixar aqui uma nota de encorajamento aos meus companheiros de luta, não simplesmente aquelas que se encontram na província da Huila, provavelmente no município do Lubango, mas os revolucionários ou os ativistas que encontram-se em Angola todo. Que tenhamos paciência, que tenhamos fé, porque a liberdade, como disse, por exemplo, o Martin Luther King ou o Malcolm X, não nos é dada pelos opressores, deve ser conquistada pelos oprimidos. E a injustiça, num lugar qualquer, é ameaça à justiça em todo lugar. Portanto, deve haver este empenho grande por parte dos revolucionários para que consigamos alcançar os nossos próprios objetivos. E que caminhemos todos juntos, porque ninguém caminha sozinho, pequenos e grandes, precisamos uns dos outros para algumas necessidades primárias e concretas. Nós não fomos feitos diferentes para nos separarmos, mas sim, fomos feitos diferentes para nos completarmos, para que sintamos a necessidade de ir à procura do outro. Portanto, deve haver este intercâmbio entre os revolucionários que encontram-se estendidos em toda a parte do território nacional, para podermos combater os opressores. E, por outro lado, também queria aqui chamar a atenção a este regime ditatorial, que libertem os nossos irmãos quinze mais dois, porque está mais do que claro que eles foram condenados injustamente. E nós estamos muito indignados com essa situação. E que abram um processo mesmo de democracia. Porque nós temos realmente, Angola não é uma democracia. Porque não se pode que parem com esta prática, começarem a prender pessoas com o simples fato de pensarem diferente. Isso é uma vergonha para o país. Porque, de facto, nós, a juventude, queremos contribuir para o desenvolvimento do país. Se eles se abrirem, se eles não se fecharem, é possível haver uma mudança pacífica. E é o que nós queremos. Porque está mais do que claro que nós não queremos guerra nenhuma, conforme eles costumam aí dizer, tentarem convencer a população angolana de que nós, os revolucionários, somos elementos criminosos. Isso não é verdade. Nós somos a favor da paz. E, em particular, eu. Por isso é que eu denuncio todas as práticas que põem em causa a própria paz. E também o próprio Estado angolano tenha pelo menos um pingo de vergonha naquilo que se está a passar em Angola. Nos hospitais estão a morrer muitas pessoas. Hoje é uma vergonha. Tu vais para um hospital estatal e o hospital não tem nem sequer paracetamol para te dar. Está lá na Constituição da República de Angola. O Estado deve preservar a saúde à população angolana. É um dever do Estado. Do mesmo jeito que o Estado quer que nós compramos com os nossos dinheiros, ele também deve cumprir os seus deveres. Então tem de haver essa reciprocidade de entendimento. Nós, como cidadãos, temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E o Estado também tem um dever para connosco. Então é importante que o Estado comece a cumprir esse dever. E por outro lado também, queria novamente chamar aqui ao Estado angolano, que não passe simplesmente a olhar para o revolucionário como se fôssemos seus inimigos. Nós não somos seus inimigos. Nós simplesmente estamos preocupados com o desenvolvimento do país. Estamos muito preocupados com isso. Com o desenvolvimento do país. Não somos inimigos, conforme eles estão a tentar pensar. E, por outra, para terminar, queria simplesmente, como cristão, talvez pedir a Deus para que as coisas aconteçam bem, é o que nós esperamos, e que durante a nossa caminhada, seria importante usarmos o hábito de usarmos três palavras importantes. Desculpa, obrigado e faz favor. Desculpa porque você já conhece estar errado, que nem sequer está do lado. É um ato muito simples. Tu, quando vais pedir desculpa em alguém, não significa que está a ser inferior perante essa pessoa. Simplesmente que você demonstrou que você errou. Obrigado porque tu também, bem, obrigado porque tu reconheces que as pessoas também têm feito alguma coisa. Que nós, a juventude, não somos assim tão bêbados conforme as pessoas dizem. Afinal de contas, também existe a juventude que tem de facto contribuir para o desenvolvimento do país. Está tem que agradecer isso. Porque nem todo mundo está no álcool, conforme eles fazem perceber a população angolana. Existem ainda pessoas que de facto estão preocupados com o desenvolvimento do país. O que falta simplesmente é a abertura. O que falta é que eles nos deem essa possibilidade de haver essa circulação de ideias para que haja desenvolvimento. Porque quando eles se fecham, de facto não há, inviabiliza o desenvolvimento. E por outro lado, faz favor. Porque ninguém constrói um país sozinho. O mundo não se constrói assim. Ninguém caminha conforme estava a dizer isso sozinho. Há até um provérbio bíblico que eu gosto muito de usar, que diz: existe um único corpo, mas vários membros. Cada membro tem a sua função. A boca não pode dizer aos pés: pés, não preciso de ti. Nem o nariz dizer aos ouvidos: não preciso de ti. Os membros que nós consideramos mais fracos são os mais essenciais. Por isso tem de haver essa necessidade das pessoas começarem a unir-se. Eu tenho de pedir também favor à juventude angolana, para que eles possam integrar-se naquilo que são a responsabilidade para o desenvolvimento do país. Porque se eles não fizerem, eles estariam a fechar-se. Pensar que eles conseguem sozinhos construir um país, quando no fundo estão a estragar o nosso próprio país, porque eles querem fazer isso sozinhos. Não é assim que se constrói um país, não é assim que se faz uma nação. A nação faz-se com a ajuda de todos. Ninguém sozinho consegue construir um país. Não é um grupo pequeno de pessoas que constrói um país. E não é certo, e não é correto que um problema que tem a ver com todos e que tem consequências para todos sejam resolvidos por uma única pessoa ou um número reduzido de pessoas. As sociedades estão se tornando tão complexas que não é possível que alguém ou um grupo de pessoas faça tudo. Então tem de haver essa necessidade de descentralizar. Tem de haver essa necessidade de haver mais participação de todos para que possamos conseguir alcançar os nossos próprios objetivos. Então, eram simplesmente essas palavras que eu queria simplesmente passar aos meus companheiros a este Estado angolano.
Com certeza, a mensagem fica no ar, mensageiro Andrade. Nós agradecemos mais uma vez pelo facto de ter aceito o nosso convite na Rádio Angola. Certamente voltaremos a entrar em contato com você dentro de alguns dias para acompanhar o desenvolvimento ou desenrolar da vossa próxima manifestação, que, de novo, é um direito cívico e constitucional. Certamente ninguém nos pode tirar. Também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, tanto em Angola como em Washington e por volta do mundo, que nos vão ouvir daqui a alguns minutos. Mensageiro Andrade, um abraço para si e continuação de uma boa noite. Penso que seja noite em Angola. Right. Muito obrigado. Tchau.
Capa tá em casa, pode acreditar. Fé em Deus, guerreiro. Vamos festejar.
Eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus, eu acho que é Deus.
Diretamente de Medina, Zambala.
Vamos
Santo
celebrar,
Ofício,
vamos,
rei de Medina.
Sou oitavo do agregado, filho do camponês, mãe solteira, bastardo. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Conheço o inferno, já estive lá. Bairro Margoso, a.k.a. Shabá. Não há creche, colégio, mesa de babá. Naquele fim do mundo, Jesus é Jabá. Pobreza é escola, te ensina a viver. Essa é a regra, matar ou morrer. Macarofo na cintura, bula no bolso. Proibido errar, a vida não traz esforço. Na mochila eu trago CDs. Freestyle da hora pra encantar o freguês. Eu tinha um quarto no Josina Machel. Entrava e saía, parecia um bordel. A quem entrou e não achou saída, o diabo mora lá. Gueto é beco sem saída. Cago no crime, mena na bebida. Camonha tá maluco, Madô morreu de sida. Provavelmente já estaria morto. Guerra, doença ou mesmo de aborto. MCK é fruto da fé. A mulher que me educou não escreve nem lê. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo. Deus existe, eu sou obra do templo. Abracei a luz e hoje eu dou exemplo.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus. Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.
Deus em diante, cadáver andante, telefone sob escuta, persona non grata. Toquei na colmeia do magnata. Tô cansado da ameaça, aperta, dispara e mata. Tenho muitos bilhetinhos com ATT. Arrombaram a porta do APT. Furaram o pneu pra eu andar a pé. Tentaram me comprar, neguei o cachê. Não desisto, só água mole em pedra dura. Meu rap é sida, não há como, não tem cura. Petróleo bruto bate fundo e a rocha fura. Meu som está associado a causas sociais. Meu som está associado a causas comerciais. Mas mesmo assim meu álbum vende mais que o teu. Lapidaste o diamante, cari, valeu. Um bila que mais vende também é meu. Eu quero mais, limite não é o seu. Se tiver que dar a vida, darei, Jesus morreu. Barack Obama reconheceu. Durão Barroso tirou o chapéu. Angela Merkel agradeceu. Eu tô na estrada preparado pra chuva. Comigo o papo é reto, sem vacilo não dou curva. Toca se tiver tomate, não pago luva. Quer ser minha mulher, tá pronta pra ser viúva. Essa é minha mulher, tá pronta pra ser viúva.
Se eu tô vivo até agora, acho que é Deus. Se hoje eu tô formado, eu acho que é Deus. Seis álbuns no mercado, eu acho que é Deus. Eu tenho o povo do meu lado, eu acho que é Deus.